Não adianta não. Suplementação, cavalo forte, uma boa alimentação, explode. Olha a disposição dessa égua. Essa é a audaciosa Color, a égua do Mardônio Fi. Olha aí, início do tratamento, ela tava mais de 10 meses parada. Olha como é que tava a pelagem feia. Aí já era 60 dias depois, foi feito um vermífugo, ela já tava comendo uma raçãozinha, um volumosinho, água de qualidade. E ela já foi melhorando aí. Mas agora, olha isso, com 120 dias, olha a disposição, olha a coloração dessa égua. Olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso. Ah, não adianta não. Suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode. Olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui para você. Tamo junto!
Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente a melhor ótica de Monteiro, toda a região de Monteiro e ainda de várias cidades. Que a ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na ótica Nossa Senhora das Dores você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente. Na ótica Nossa Senhora das Dores, eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações. Então, se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a ótica Nossa Senhora das Dores, que lá a qualidade faz a diferença.
Lembrando, galera, Pessoal. que a gente tá com um sinal excelente da EVCNet. EVCNet, que era a Cariri Web, manteve a mesma equipe competente, excelente na cidade de Monteiro e região. E agora o nome da CariWeb agora é EVCNet. Então, provedor internet, não tem outro, é EVCNet. Procura a melhor, que você vai ter a melhor internet para você e para sua família. Lembrando, galera.
Bom demais supermercado na cidade de
Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro.
O Dia B é o dia o mais barato do mês. Tem entrega em domicílio, facilita pra vocês. Com melhor atendimento que satisfaz o freguês.
Aqui nós temos o preço mais baixo da região. São 2 dias de oferta pra toda a população. Bom demais supermercado em ofertas é campeão.
É no centro de Monteiro, ao lado da Igreja Matriz. Quem entra neste mercado
sai satisfeito e feliz. Tem a maior variedade, isso todo mundo diz.
Bom demais supermercado na cidade de Monteiro.
Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro.
Bom demais supermercado na cidade de Monteiro.
Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro.
Estamos começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. Hoje é o nosso encontro de número 175. Olha só até onde a gente já chegou. 175 episódios do podcast nordestino. E hoje a gente já foi bater um papo aqui em off, muito bom. Já deu um podcast, o papo que a gente bateu aqui em off. O cara é um posto de conteúdo, como eu vinha dizendo aí no Instagram durante a semana, nas divulgações. É conteúdo demais, demais mesmo. Vamos falar muito de vaquejada, vamos falar muito de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo. Vamos falar muito do nordestino no estrangeiro, como a gente já trouxe aqui algumas vezes. O papo de hoje, gente, promete, promete. Já vai pegando esse link aí e vai mandando nos grupos que você tiver do WhatsApp, de onde for, do Instagram, que as pessoas vão gostar do papo. O papo agrega demais para a vida de cada um de vocês, viu? Não importa quem você seja, vai agregar demais. E como de costume que eu tenho começado, né, com poesia, trazendo poesia aqui no podcast Nordestino, já trouxe vários convidados, grandes poetas que começaram com as poesias, né? Mandar até um abraço para Nathan Medeiros, Nietzsche Luca. A semana passada a gente fez um episódio histórico. Hoje vou falar de vaquejada, porque a gente vai falar muito de vaquejada aqui hoje. E na poesia de Manuel Cavalcante, Manuel Cavalcante disse: todo estereiro é aquele cidadão injustiçado. Se perder é culpa dele, se ganhar não é lembrado. Quando o puxador não mede, é o esteira quem perde, que o boi risca na poeira. Seu nome não tem menção, e assim é meu coração, nasceu pra bater esteira. Manuel Cavalcante, é com esse poema que a gente começa o podcast nordestino de hoje. Muito obrigado a Aécio Levi pela sua presença, cara. É uma honra você ter você aqui como nosso convidado no podcast nordestino, diretamente do Canadá, cara.
Pois é, obrigado, Arthur, pelo, bom, pelo convite. Eu sei que não é a sua data, não é o seu horário aqui.
Nada.
E fazer esse esforço pra gente bater um papo. E pra mim é uma honra tentar ajudar um podcast nordestino, que eu não moro mais necessariamente aqui, mas lógico que minha vida, minha infância e o meu coração é aqui. Que é tanto que eu tô tentando trabalhar pra ter o máximo de convivência lá, mas convivência também dentro do meu Cariri, que é onde eu cresci, né, praticamente.
Qual a sua origem, Aécio? Origem de cidade... Como começou a sua vida?
De cidade, mas sempre o meu pai e a família teve fazenda, né? A gente chama fazenda, mas o pessoal chama sítio, enfim. Uma fazenda no Cariri. E todas as minhas férias, que eu me recordo, eu passava... Tenho vários primos, mais ou menos na mesma faixa etária. Então, eu passava muito tempo no Cariri. Então, meu pai sempre correu vaquejada. E daí, quando era novinho, era talvez não atuava tanto. Mas depois, quando eu fui crescendo... tinha mais cavalo e aí eu tinha mais tamanho para aproveitar um pouco. Mas eu lembro que com 15 anos os meus primos iriam para praia em Camboinha, porque o pessoal de Campina vai muito para João Pessoa, né, no veraneio e tal. E eu ficava sozinho com o tratador que já trabalhava lá, que é um grande amigo meu, Carlinhos, e ficava eu e ele sozinho, porque eu era tarado por montar cavalo. E aí eu adorava, eram minhas férias dos sonhos. Né? Então eu tenho uma raiz muito grande, meu pai... Sempre foi de vaquejada e sempre adorou o Cariri. E eu, da mesma forma, eu só segui, né? Mais ou menos. Mas eu era de Campina Grande, estudei, cresci lá. Mas meu pai sempre me levava muito por causa da vaquejada, para ele correr boi, não sei o quê. E meu pai, mesmo sendo separado, era muito presente. Então, ele sempre me pegava e me incluía naquilo, né?
E ali, o sítio, a fazenda ali da sua família, é de Campina Grande e Boa Vista.
E Boa Vista, é. Uhum. Boa Vista, não sei se o pessoal conhece, mas...
Claro, que é. Cariri também.
O nosso Cariri.
Boa Vista ali, tá exato. No comecinho do Cariri, né?
É, exato.
Saindo dali da
Boa Vista, do meio do mundo.
Campina Grande,
exato.
Boa Vista, pra entrar aqui, de fato, no nosso Cariri. E você, isso aí eu achei interessante, você não tinha falado isso aí em off, não. Você preferia nas férias, em vez de ir pra praia, que aqui, no interiorzão, é assim, o sonho da meninada, e também de hoje, de muita gente, né? Também, não só o sonho, mas quando quer descansar, vai lá pro litoral, né? Pras praias de João Pessoa, e todo mundo ir, você preferia ir pra zona rural, cara.
Não sei, talvez meu pai sempre me levou muito e... É um ambiente que eu gosto. Talvez eu não seja... É uma coisa que eu preciso me desenvolver mais socialmente. Mas meu pai sempre amou cavalo. Ama bicho, assim. Tem muito cachorro, cavalo. E aí eu herdei muito essa questão do cavalo. Eu gosto muito do cavalo. Mas eu gosto mais da questão de performance, assim. Eu começo a amar mais o cavalo quando eu vejo que ele também dá fruto. Não sei. Eu tenho um pouco mais desse egoísmo, assim. Meu pai gosta do cavalo, só do cavalo em si. Mas pra mim era como se... Quando você monta no cavalo, talvez muitas pessoas se identifiquem e você esquece dos problemas, de qualquer estresse que você tenha fora daquilo, e talvez o cavalo sempre trouxe isso. E pela competição eu gostava de tentar melhorar, eu sempre fui muito competitivo. Então, eu lembro que a gente cozinhava lá, né, dentro das baias mesmo, era eu e o tratador só, e a gente fazia a nossa comida, e era uma coisa que eu nunca me esqueço, assim, que era uma coisa muito genuína, natural, que não tem mais hoje, é difícil, né?
E já nessa vivência, né, nessa convivência, né, com o cavalo ali, foi que a vaquejada surgiu na sua vida, através do tratador, tinha alguém na família?
Meu pai teve uma equipe muito grande, que era o pessoal chamava Olho de Jeep, que era o Edivan, chamado Van de Sumé, né? Então o Van, acho que talvez foi um dos melhores vaqueiros que teve em Sumé, né? Hoje em dia tem muito vaqueiro bom lá também, né?
Se eu não me engano, Van que era irmão do Edinho.
Do Edinho, exato.
Rapaz!
Exato.
Rapaz, eu não sabia disso, tu tá me dizendo ao vivo isso, cara.
Exato.
Eu sou de Sumé e eu cresci ouvindo que Ivan foi o maior vaqueiro da história de Sumé,
exato.
Né? Hoje Sumé tem grandes vaqueiros, né? Inclusive o Grosso, eu até falei com ele
esses dias, filho, exato,
eu encontrei Grosso. Com ele. Mas mesmo assim, tendo o Grosso, entre outros vaqueiros que têm se destacado por aí, sempre ouvi e até hoje escuto as pessoas falar, o vaqueiro tal é bom, mas como Ivan...
Van foi um dos melhores vaqueiros do Brasil. Eu vi muita gente de Sumé falar isso pra mim. Desde a minha infância eu cresci ouvindo isso. Eu fiquei sabendo disso agora ao vivo, cara. Nossa, a gente conversou vários dias, né? No WhatsApp e tudo mais. E você me falou isso. Então, seu pai tinha equipe de vaquejada.
Isso.
Van era um dos vaqueiros que fazia parte dessa
Tem equipe. Até uma história bem legal que eu acho que hoje em dia, se tivesse a mídia, eu tivesse acesso a essa informação tão rápida, que foi uma corrida que eles foram, um circuito no Ceará. E aí toda a corrida Van ganhou um carro. Então meu pai ligava para o amigo Vim para trazer os carros. Então imagina hoje em dia você, com a mídia que tem hoje, acontecer um acontecimento desse, né? De o cara ganhar tanto carro que tinha que trazer pessoas para levar o carro de volta, né?
E ele ia estar o grande destaque aí no X1, né? Na nova modalidade.
Talvez, né? Ele é bem mais antigo da época de Celso Vittorio, né? Celso Vittorio, para mim, é um dos maiores, melhores que existe,
Celso
mas...
Vittorio, que já... Não foi só você que falou isso.
Exato, eu admiro muito. Mas esse Van, quando eu vejo algumas fitas dele, que eu tenho poucas recordações de memória mesmo, ele era um cara que era muito técnico naquela época já. Então ele tirava o máximo do cavalo. Que eu acho que hoje tem várias pessoas que fazem isso, mas ele tirava muito do cavalo nativamente, assim, naturalmente dele mesmo, né? Era um matuto inteligente, talvez, assim.
E você é o primeiro convidado que tocou no nome dele aqui, cara. É até um erro da minha parte, porque eu sendo da cidade de Sumé, da cidade dele, eu nunca ter o homenageado aqui, né? Em memória, o grande Van, em memória também o grande Edinho, que conheci muito Edinho, né? Irmão dele e
mas foi ruim pra
sabia,
mim.
Né?
Porque meu pai hoje tem uma expectativa muito maior. Então, cara, ele teve um vaqueiro que sempre ganhou muito por 3 anos. Então, ele acostumou-se a ganhar. E ele acostumou-se a ter cavalos super valorizados, porque Van ganhava muito. Então, quando ganha prêmio, tende a agregar valor pro cavalo, né? Então, hoje, quando a gente vai para uma corrida, eu mesmo... Meu pai, talvez ele ainda tenha essa expectativa de sempre ganhar, ter alto desempenho na vaquejada. Então, talvez tenha sido um pouco ruim para mim.
Porque ele botou muita responsabilidade em cima de você, né?
Tô falando isso assim, mas eu sei que não é... Ele não fala isso, mas eu sei que ele espera ganhar, porque ele ganhou muito, né? E meu pai corria também. Meu pai, na verdade, é super técnico para conduzir cavalo. As últimas vezes que ele correu, que eu vi ele correr... me impressiona, assim, é um cara super técnico, ele sabe conduzir um cavalo como poucas pessoas sabem, não era tão vaqueiro tão, bota os boi e arracha e tal, mas tão raçudo assim, mas para conduzir um cavalo poucas pessoas conduzem como ele, eu acho, assim.
Quando você lembra qual idade assim que você começou já a competir, né, tipo a primeira vaquejada que você foi para competir?
Meu pai parou um pouco quando Edvan morreu, né, depois de 2 anos, meu pai passou acho que uns 5, 6 anos parados, e aí foi quando eu comecei a ficar adolescente. E aí, quando alguns primos meus voltaram em 2003, 2004, aí meu pai voltou. E aí foi quando eu tinha uns 14, 15 anos, e aí eu voltei. Mas eu sempre andava a cavalo, sempre teve cavalo lá, mesmo quando ele parou, que era um cavalo que eu tinha Birigui, um cavalo turdilho. E aí, quando ele voltou, quando meus primos voltaram, aí eu voltei a correr com 14, 15 anos, mais ou menos, mas eu nunca tinha puxado um boi na minha vida até aquele momento, né? E foi meu pai fez uma corridinha lá, um bolão, foi o meu primeiro boi que eu puxei, que era, inclusive, o pessoal de Campinas, Daniel Lira, correu lá, que é um grande vaqueiro hoje, Thiago, irmão dele também. E foi a primeira vez que eu puxei um boi valendo na minha vida, com 15 anos, mais ou menos.
E aí, quantos anos, mais ou menos, assim, você passou, né? Eu tô seguindo a ordem cronológica. Aí até a gente chegar na parte do Canadá. Quantos anos você passou... nessa vivência de vaquejada, tipo, você estava vivendo a sua vida normalmente estudando também, e paralelamente a essa vida, você indo para as vaquejadas, era assim a sua vida?
Bom, eu nunca tive muita missão até começar a trabalhar mesmo, mas teve algumas coisas que me tocaram durante essa vaquejada, assim, né, de ter um pouco mais, querer ser um pouco mais competitivo, que eu acho que foi uma vaquejada em Campina Grande mesmo, meu pai me deu uma égua excelente, só que eu tirava muito pouco dela, porque eu não era bom, né? E aí eu lembro que um cara falou, quando a gente tava chegando no caminhão, chegou a turma do zero, porque sempre teve muita cachaça e tal no caminhão, a família se reunia, churrasco, bebia e tal, e a maioria da gente não tinha um bom desempenho. E eu lembro que aquilo foi uma coisa que marcou muito na minha vida, assim, porque eu falei, cara, não, eu não quero vir só para levar zero, eu não quero vir para competir. E eu já era um pouco competitivo, né? E aí eu lembro que depois disso foi uma coisa que me despertou muito para tentar correr melhor, para ser mais açudo, e ver que o problema não era o cavalo, na verdade. Que era uma égua excelente, uma das éguas que, um dos animais que eu mais, assim, admiro, eu gosto de ver ela lá, tá velhinha, mas que me ensinou e me fez evoluir muito, que era um excelente animal, que meu pai sempre proporcionou isso, na verdade, sempre teve animais bons. Aí isso acho que deu uma virada de chave. E aí eu corri mais ou menos até 2011, que foi quando eu saí de Campina Grande para trabalhar. E aí eu ganhei, comecei a ganhar bem mais, assim, 2009, 2010, 2011. Até 2012, o que eu corri, eu ganhei, mesmo não estando morando por aqui. Mas aí, tem alguns amigos meus que me conhecem mais, tem algumas coisas que eu não gosto muito da vaquejada, que eu acho que deveria melhorar. E aí eu saí do... Não tinha mais no Pará, quando eu mudei para o Pará, para o norte do país. Não tinha cavalo por lá. E eu me distanciei bastante da vaquejada, porque tinha coisas que eu não gostava de ver na vaquejada, sabe?
Antes da gente continuar na ordem cronológica aí, ah, que massa, velho. Sua história é muito massa. É, uma questão que eu achei muito interessante aí, que me marcou aí nesse comecinho que você falou para mim, é dessa que você já via a vaquejada com um olhar mais profissional, com um olhar mais de que aquilo, não, isso aqui é um esporte, com um olhar mais de seriedade.
Exato.
E hoje eu vejo, a maioria dos vaqueiros vem dessa forma, hoje.
Acordando hoje.
Na, né, atualidade, exato. E, infelizmente, a forma que era feita antigamente gerou muito preconceito para com a vaquejada, um preconceito que hoje a gente luta para desmistificar, uhum, para quebrar, né? Um tabu que a gente tenta quebrar, que é o preconceito de quê? De muita gente ligar a vaquejada a algo que é sem seriedade, que o pessoal só tá indo lá pra zoeira, pra curtir, pra beber e tudo mais, né?
Exato.
E da imagem do vaqueiro também, que por muitos anos, uhum, foi rotulada dessa forma, né? A imagem do cara que é sem futuro, do cara que só tá indo pra ali, pra aquele esterdi ali, pra farrar e tudo mais. E por ser também, eu tinha até colocado isso aqui pra gente comentar, mas a gente já chegou nesse assunto, né? Uhum. E por ser também, a maioria dos eventos acontecer aonde? Finais de semana. E que paralelamente ao evento da vaquejada, tá tendo o quê?
Festa.
Festa de forró e tudo mais, uhum, e muita gente vai só para se divertir. E você já lá atrás, você tipo, tava ali com a turma que ia e, uhum, que era a turma do zero rotulada disso, isso, porque a maioria da galera tava querendo ir para se divertir, né? Ah, e mas... você não. Ah. Você queria, né, ver a questão da mais profissional.
Exato.
E aí, você, hoje, né, já trazendo para hoje, você acha que a mentalidade das pessoas está mudando quanto a isso?
Mudou um pouco, mas eu acho que não mudou o quanto deveria mudar para o esporte crescer, né, a vaquejada em si. Eu acho que se você é um vaqueiro, você é profissional. Se você é um vaqueiro profissional, né? E existe muito ainda dessa questão de você, e é uma válvula de escape. E foi uma coisa que eu percebi quando eu quebrei meu dedo ano passado. Eu percebi em Sumé, eu estava aqui, na Vaquejada de Sumé, e eu estava... Acho que uma grande forma de você aprender as coisas é você prestar um pouco de atenção no que acontece ao seu redor, né? E eu fui para correr, e eu estava super concentrado para correr, e eu estava lá dedicado 2 dias, deixei de trabalhar para estar lá, e eu queria ter um bom desempenho, e foi dando certo, fui batendo a 100, e eu fui percebendo as coisas ao meu redor. E quanto o pessoal não leva aquilo com seriedade, porque a vaquejada... É um esporte perigoso, sim. Você está na frente de várias pessoas, você tem que ter uma preparação mental para entrar bem na pista, porque muitas vezes a pessoa corre super bem em casa. O cara chega dentro da pista, corre péssimo. E isso reflete mais do seu estado interno, mental, do que a sua habilidade. Não é aquilo. Então, a maioria dos aspirantes ou amadores, eles não levam em consideração a isso, né? Na verdade, acho que eu já fiz muita chacota por falar nisso, nessa questão de ter uma preparação mental. Então, tem essa questão que vai muita gente ainda, eu acho que tem um grande fundo de verdade, para desopilar, é um hobby do cara, lazer, só que ele não leva a sério. E aí, lógico que o ambiente influencia, então você tá lá, tem gente bebendo, você vai beber, vai ter curtição, e tem muito disso. E tem vaqueiros que entram nessa linha que eu acho que não deveria se eu fosse profissional.
Exato.
Porque se eu vivo daquilo, eu sou profissional e eu tenho que dar resultado, e o investimento, você tem que olhar as coisas pelos dois lados, né? Então, o seu patrão investe muito. Quer um caminhão hoje? Quanto é um cavalo bom hoje? Quanto é? Quanto é o valor de uma senha hoje, né? E o cara tá apostando em você. E eu acredito que os caras vão entrar para ganhar lá. Mas eu não acredito que você vai correr bem bebendo. Não vou acreditar que você vai correr bem se você não tá se preparando, sei lá, com antecedência. Pouco de antecedência, sabe, vai te chamar se você tá com a sua cabeça em outro lugar, né?
Uhum.
Então, essa questão do profissionalismo, essa questão do cuidado que as pessoas deveriam ter profissionalmente com os cavalos, zelo com cavalos, zelo com um caminhão, ou tentar ajudar ao máximo o seu patrão, é uma coisa que acho que falta. E da mesma forma, eu acho que é mais o falta de profissionalismo, eu acho, na vaquejada, do lado do vaqueiro para o lado do patrão. E do patrão para o vaqueiro também tem, lógico que eu estou falando uma coisa aqui que não é unanimidade. Mas eu acho que o vaqueiro, se ele for profissional, até falei para Edgar, inclusive, sexta, falei, cara, eu acho que, pelo que eu vejo na rede social, você é um cara super profissional e você está no Aras Ninja faz muito tempo. Então, parabéns, continue assim. É, tem que ter mais exemplos como esse, entendeu? E aí tem algumas, assim, algumas coisas que não são corretas, que eu acho que você via acontecendo na vaquejada, que eu me indignava, entendeu? E eu acho que o vaqueiro tem que ser, ele tem que ser o máximo profissional, cara. Ele tá ganhando aquilo. Eu trabalho em várias empresas corporativas e eu tenho que ser profissional lá, entendeu? Eu tenho que estar vestindo a camisa, eu tenho que estar lutando para que aquela empresa cresça, mesmo que eu seja um empregado, entendeu? Então essa questão de virar de mentalidade, se as pessoas virarem, a vaquejada vai ter mais patrocínio ainda, é, ajudar quem está começando, porque todo negócio, todo comércio, produto, é, quem vai fazer crescer, tem muito mais pessoas entrando do que pessoas que estão lá. Então, se a gente ajudar o cara a trazer, educar ele como correr melhor, ter paciência, ser sincero em realmente tentar ajudar, isso é que vai fazer a vaquejada crescer. Diminuir o custo da vaquejada. Quem é que pensa em diminuir o custo da vaquejada? Eu falei com grandes autoridades, inclusive, que estão encabeçadas na vaquejada, e o cara olhou para mim e o cara falou, vaquejada é isso mesmo, é o preço. É isso. E eu não
democratizar,
eu não, né, concordo, cara. Uhum. Elon Musk diminuiu um negócio que vai para a Lua, velho. Olha a tecnologia daquilo. Ele diminuiu quantas vezes? 10, 100 para a órbita, né, menor e tal. E por que a vaquejada tem que ser cara, sempre?
E democratizando, e você vai estar incentivando para que todo mundo consiga entrar, né? E a partir desse momento, você está incentivando as pessoas a o quê? A fazer um esporte. E a partir disso, influi socialmente em vários setores.
E quanto maior, né? E quanto a vaquejada gera de renda para a cidade que vem. Exatamente. Não só para o promotor. O promotor, beleza, está tomando super risco, é um super empreendedor. Eu não estou falando que é para o cara não ganhar menos. Que o cara ganhe mais. Mas que diminua essa entrada, porque vaquejada é cara hoje. Principalmente se você olhar no Nordeste, cara, poucas pessoas têm condição de correr vaquejada. Quando eu vou entrar na pista, toda vez eu me beço 3 vezes. E a primeira coisa que eu falo é, meu Deus, obrigado por eu conseguir correr vaquejada. Porque eu fico lá no Canadá, eu sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Uhum. Meu pai falecer, perder todos os cavalos, eu não ir mais pro Brasil. Então eu sempre agradeço, cara, meu Deus, muito obrigado por ter a oportunidade de correr mais um boi, porque eu sempre penso que eu nunca vou correr, não sei porquê. E eu peço para me proteger durante aquela carreira e agradeço demais de novo por ter a chance de correr. Eu sempre me benço 3 vezes, eu faço isso. Que é, eu realmente sinto uma gratidão por ter, porque poucas pessoas podem correr. Quantas pessoas que me seguiam que queriam correr? E eu acho que a vaquejada, para ela crescer, para um esporte crescer, tem que ter uma barreira de entrada menor. Várias pessoas têm que praticar. Eu não acredito que a gente chegou no máximo da vaquejada. Tem excelentes vaqueiros.
No caminho, né?
A gente tá no caminho, mas, cara, se crescer muito mais, se investir em tecnologia, investir, os caras se prepararem mais ainda. Então, imagina um Delvânio Almeida, um Celso Vittorio, que eles têm com certeza, eles têm uma autoconfiança muito grande, que correu muito, tem muita coisa dando certo. Mas imagina um cara desse tendo uma preparação física e mental. Porque todos os esportes melhor, têm, né? Porque a vaquejada não tem.
Exatamente, cara. Isso é muito importante, velho. Que massa que a gente já entrou também nesse
Desculpa, assunto, a gente, né? Talvez...
Não, mas a gente eu quero seguir a ordem cronológica. A gente vai mudar um pouco de assunto para seguir um pouco da ordem cronológica da sua vida. E vamos voltar na vaquejada, que tem vários pontos aqui muito interessantes também ainda que a gente não tratou nessa primeira conversa. Mas você trouxe coisas, cara, importantíssimas sobre a vaquejada, sabe? Uhum. E isso que eu achei muito massa, né, quando a gente conversou, que eu te conheci, eu disse, cara, esse cara, ele traz uma visão técnica da vaquejada, ele traz uma visão, e isso agrega demais, cara, agrega demais, sabe? O que eu tenho feito no podcast Nordestino relacionado à vaquejada, eu acho que é um grande papel também para essa evolução, porque, eu descobri também muitas coisas, né? Eu fui vítima de vamos dizer assim, que eu fui vítima de ter esses preconceitos também por conta de eu não vivenciar e de eu não ouvir as pessoas que tratavam com seriedade e com profissionalismo. E agora que eu estou tratando desse assunto com pessoas que tratam com profissionalismo, eu estou vendo que não é como muitas pessoas acham, né? Por exemplo, Pedro Militão falou coisas que me marcou demais, né? E tipo assim, é o cara que num dia roda 1.000 quilômetros de uma vaquejada, de várias vaquejadas, né? Em um dia indo de uma vaquejada para outra. Esse cara tá atrás de diversão e de farra? Não tá, cara. Ele tá tratando aquilo ali como algo sério, né? Uhum. O Austin Luiz também me trouxe várias coisas aqui sobre a questão do profissionalismo, da seriedade. Uhum. Edgar, né? Nem se fala. Edgar também impressionante. E eu vejo a vaquejada como uma coisa seríssima, cara. Eu não sou atleta. Eu posso até ir até lá um evento e tudo mais, participar do evento e tudo mais. Mas eu sei que ali tem um monte de gente que está trabalhando, né? E eu acho que a partir até desse momento, se você começar a respeitar não só o vaqueiro que trabalha sério, mas todos os profissionais estão envolvidos ali, né? Na vaquejada, no evento da vaquejada.
No curral, cara.
Exatamente. Cuidando do boi, então, o cara que está vendendo bala ali, né? Que está trabalhando.
Que é necessário para que aquilo rode, né?
Exatamente.
Não vai desmerecer.
Muito bom, velho.
Falando Tim ou... Da Tim, né? Que a gente fala meu teu, bom dia.
A gente.
Eu falava toda vez que eu chegava em algum lugar em BH, o pessoal falava, tipo, você é de onde? Eles nem respondiam o que eu falava, porque era muito destoante do sotaque deles. E aí eu morei um tempo lá e aí eu fui convidado para morar no Pará, para trabalhar na Vale, assim que eu me formei em engenharia elétrica. E eu passei lá 6 anos morando em Parauapebas e Carajás, que é uma... Um fato interessante é, tipo, a empresa, ela construiu uma cidade para alojar os trabalhadores. Então, é uma cidade que tem cinema, ela tem um clube, ela tem supermercado no meio da floresta amazônica.
É bem pra lá. Já vi na TV, já.
É, Carajás é lindo, assim. E aí, eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, eu aprendi muito enquanto eu estava lá como profissional. Acho que deu uma virada de chave na minha vida para ser um pouco mais ambicioso e querer uma vida diferente, porque eu nunca tinha saído do Nordeste até o momento. E aí, num estágio, eu andei muito. Rio, São Paulo, morei em Belo Horizonte um tempo e acho que isso mudou muito a minha vida, assim. Abriu horizontes que eu não consegui enxergar até então.
E aí você, de Belo Horizonte, foi que... surgiu o Canadá na sua vida?
Não, na verdade, do Belo Horizonte eu fui morar em Parauapebas. Eu morei em Parauapebas.
Sim, sim.
Depois de um tempo em Belo Horizonte, eu voltei e fui para Parauapebas, que eu já fui trabalhar como engenheiro. E aí eu trabalhei lá, na época era um projeto, então eu vinha quase todo mês, foi bom essa transição. Eu passava um mês lá, vinha, que eu tinha mudado, nunca tinha saído, né? E eu passei 6 anos lá, saí em 2017. E... eu tinha uma vontade de ir para fora, conhecer os Estados Unidos, que eu vi alguns amigos que foram fazer intercâmbio quando tinha 15, 16 anos. E aí eu falei assim, a primeira férias que eu tiver, eu vou para os Estados Unidos. Como eu não tinha necessidade de férias, porque quando eu comecei a trabalhar no projeto, eu viajava todo mês para Campina Grande. Ficava um mês no Pará, um mês em Campina Grande. Ou 2 dias em Campina Grande, mais ou menos. E aí, só que eu viajava todo mês, as primeiras férias foi em 2014, vou para os Estados Unidos. E... eu tive a necessidade de inglês em engenharia elétrica. Eu tinha que aprender inglês, tinha livros e tal. E o mercado de trabalho exigia inglês, né? E eu lembro que meu pai me botou em inglês quando eu era novo e eu pedi para sair. Então, não deixem vocês que têm. Vocês que têm filhos, a língua é importante. Se o guri falar que não quer, mantém lá, que vai ser importante para a vida dele. E aí eu tive que correr atrás do inglês. E quando eu comecei na Vale, no meu projeto era em inglês. Foi bem interessante que a empresa que eu trabalhei, que eu ficava tentando arranhar meu inglês lá na reunião, era a SNC Lavalin. E quando eu cheguei em Montreal, que foi a segunda cidade que eu morei no Canadá, eu morei em frente ao escritório das pessoas que eu trabalhei por 6 meses. Assim. Foi um negócio muito doido. Nossa, eu nem imaginava isso e agora eu vim morar em frente a eles. E aí eu... comecei para os Estados Unidos, adorei. Eu disse, cara, eu quero morar aqui, é muito massa, tudo funciona. Eu posso usar meu celular, posso usar meu MacBook no meio da rua, ninguém vai me roubar. Não existe isso, porque no Brasil, em Campina eu fui assaltado algumas coisas pequenas. No Pará não, porque era outra realidade também, você morava na cidade totalmente isolada. Mas quando eu cheguei lá, me encantou os Estados Unidos. Funcionar tudo no horário, respeito... segurança. E aí eu voltei mais uma vez para os Estados Unidos, 2015, férias também, passava um mês estudando inglês lá e só programando e aplicando. E aí eu terminei quase indo fui para 2 finais para morar na Alemanha, só que eu disse, cara, se até outubro de 2017, se eu não conseguir emprego, eu vou para o Canadá, que era meu segundo plano, morar no Canadá para estudar. E eu queria, a maioria das pessoas vão para estudar business, negócios, ou qualquer um curso que é mais barato para se manter estudando e ganhar um visto. Eu falei, não, eu quero alguma coisa na minha área, porque senão eu não vou me capacitar e depois que eu fizer isso, eu não vou conseguir ficar no Canadá capacitado para trabalhar no que eu queria programar, que eu acho... Programar é uma boa habilidade, eu acho. Uhum. Você entra em flow, é um negócio...
Eu tenho amigos programadores.
Bem legal. Uhum. E daí foi isso, aí não consegui, cara, foi muito doido, não deu certo. Na Alemanha eu tava certo, assim. Cheguei na última etapa, era só falar com o CTO, né, que é o chefe de tecnologia lá do escritório, e não passou. E daí eu pedi conta na Vale. Agradeço muito, o pessoal deu o maior apoio, inclusive, assim, para eu ir, não foi um negócio ruim, sabe, você pedir conta. É, o meu supervisor da época deu um super apoio, e aí foi uma história bem... Eu deixei um filho de 7 dias para ir pro Canadá, e eu fui muito julgado na época e tal, né? Mas eu tinha essa certeza que eu queria, que seria uma coisa que eu queria viver na minha vida, só ter uma profissão, uma carreira mais internacional. E aí eu fui estudar programação para videogames. Programar para videogames, para criar games. Que foi na cidade de Vancouver, que foi no extremo oeste do Canadá. E aí eu fiquei um ano lá, estudando. E aí consegui um emprego na Alemanha, de novo, quando eu estava saindo. E consegui um emprego no Canadá, em Montreal, que era a parte francesa, que eu não sabia. Que foi muito difícil, que eu dei uma pisada na bola também. Que se as pessoas estiverem escutando, não vai estudar numa coisa que é privada. Que aí o Canadá não vai te dar visto para ficar. E eu fiz isso. Meio, não procurei muito, né? Eu queria na minha área, e cego. E quando eu tava terminando, eu tinha que ir embora pro Canadá, embora do Canadá. E aí essa empresa do Canadá disse, não, eu vou te patrocinar o seu visto para você ficar aqui. Aí foi, teve até uma história interessante, que eu fui expulso do Canadá e recebi o visto no mesmo dia, assim. No Montreal. Foi um negócio muito doido, porque quando você chega assim, você termina de estudar, você diz, eu quero ficar aqui. Só que eu sabia que o meu era negado, mas você pode aplicar, você pode trabalhar por esse tempo. E aí a empresa estava aplicando para o visto e tal, e o CEO da empresa é que recebia as cartas na época e tal. E aí eu recebi a carta primeiro do RH, dizendo que eu tinha 30 dias para deixar o Canadá, que eu deveria sair no Canadá. E eu, ficou todo mundo assim, né? Fiquei mal triste e tal, porque eu tinha que arrumar mala e ir embora do Canadá, e eu estava trabalhando lá. E daí, no mesmo dia, o CEO veio. Olha o que eu recebi aqui em casa. Recebeu a minha carta de imigração, que eu poderia ficar. Só que como eu já tinha sido expulso do Canadá, eu tinha que sair do Canadá para fazer o processo. Eu tive que voltar para o Brasil em 2019 para fazer o processo de visto aqui. Fui muito doido. Fui expulso, aí, fiquei super triste, depois fiquei super feliz que eu recebi o visto.
E aí fez o processo e voltou já para morar já.
Eu fiz o processo, passei 3 meses aqui. Show. E aí foi visto da família, porque meu filho nasceu e eu estava no Canadá. E quando eu estava no Pará, eu mal voltava para ver minha família depois de um tempo, sabe? Mas depois, por causa do filho, acho que eu voltei bastante pro Brasil para acompanhar um pouco do crescimento dele, né?
Aécio, pegando agora, né? Três lugares aí da sua vida, né? Fora do Nordeste. Belo Horizonte, né, Pará. E Canadá, né? América. Tem algum fato, assim, de que você sentiu muita saudade de alguma coisa forte aqui no nosso Nordeste e que nesses lugares, assim, em Belo Horizonte, no Pará e lá no Canadá, você, assim, teve uma saudade muito forte daqui do Nordeste?
Eu sinto muito falta da fazenda, assim. Inclusive, quando eu venho pra cá, eu fico na fazenda. Eu acho que é uma riqueza... É uma riqueza você poder acordar e andar de cavalo. E é uma riqueza de tempo e de dinheiro que talvez poucas pessoas têm, né? Então, quando eu tô aqui, todo dia eu vou de manhã, ando a cavalo, depois vou trabalhar. É um dia diferente, que eu queria ter mais frequente. Eu sinto muita falta da fazenda, do ambiente da fazenda.
Culinária.
Eu sou bem aberto. Eu adoro buchada. Eu como tudo. Buchada, mocotó, adoro. Essas culinárias daqui... Do milho, da canjica, do cuscuz. Eu não como porque minha família é bem obesa, então no Canadá eu tenho uma dieta um pouco diferente. Mas quando eu venho pra cá eu como tudo, sem problema. Show. Mas eu gosto de todos, lá onde eu moro tem culinário do mundo todo. Então tem do Vietnã, tem da França, lógico que é onde eu moro, é o estado francês. tem, sei lá, do Japão, sushi que tem muito aqui. Show. Mas tem tailandesa, tem culinária um pouco do Oriente Médio e tal. Eu gosto de todos, eu gosto de experimentar. Quando eu fui em BH, eu experimentei um monte de coisa também. Que a comida lá é excelente, de Minas Gerais. É uma comida bem parecida daqui, é muito bom.
Gente, vocês que estão acompanhando aí nosso papo, cara, eu tô interessado no papo, eu tô falando um pouco aqui, eu falo mais, mas eu tô falando, eu tô achando muito interessante, cara, a sua história, né, e muito curioso também. É, vocês que estão acompanhando a gente, deixem perguntas aí do que a gente tá falando aqui, tá certo? Porque é agora, né, eu vou voltar a falar em vaquejada, né, mas sobre a questão do Canadá, sobre a questão do visto, né, se vocês tiveram alguma dúvida, alguma curiosidade aí pra que a gente perguntar o AS aí no final, comenta aí na live, tá certo? Bota os comentários aí que a gente vai estar vendo, tá bom, no final. E desde já, quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez que estão nos acompanhando aí, tá certo? Nosso papo tá show demais, cara. AS, e nesse tempo todinho, entre Belo Horizonte e Pará, entre essa ida e vinda e ida de novo para o Canadá, você já produzia conteúdo nas redes sociais, já fazia alguma coisa relacionada à vaquejada? Porque eu vi nas suas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que tem muito conteúdo sobre vaquejada, cara, muito conteúdo mesmo, né? Até queria lhe perguntar isso, quando foi que começou e o que te fez começar a falar de vaquejada nas redes sociais, no Instagram, né, mais especificamente. Sim. E eu acho que, se eu tiver errado, você me corrige. Foi mais agora, recente, que você começou também a colocar algumas coisas de desenvolvimento pessoal, né? Exato. Mas era mais de vaquejada. Como foi que começou isso assim e que virou essa chave para você falar de vaquejada de uma forma mais profissional, de uma forma mais técnica sobre a vaquejada?
Bom, eu gostava de gravar, meu pai tinha uma câmerazinha de CD pequena, então a gente gravava, eu e meus amigos, enquanto 2010, 2011, ia pra corrida, gravava. Então hoje, quando eu vou correr, eu geralmente tenho uma GoPro no meu esteiro, tenho uma GoPro em mim, porque eu gosto de analisar, eu gosto de ver esses ângulos diferentes, e quando dá pra o pessoal de audiovisual ir comigo, eles gravavam até no drone, então eu tinha todos os ângulos possíveis. Mas em 2010, 2011, eu comecei até a postar alguns vídeos que a gente gravava naquela época. Eu comecei, inclusive, um blog de vaquejada, que eu fiz algumas postagens em 2011, que era um curso que eu fiz online, foi o meu primeiro curso online, chamava Empredig, e era para você falar qualquer coisa da sua paixão, de blog mesmo, e aí veio vaquejada, sempre vinha vaquejada. E aí eu fiz, acho que 3 postagens, mais ou menos, desse blog, inclusive até o pessoal da Savarne, uma vez, repostou um. Mas aí parou, morreu isso, né? E aí, em 2012, quando eu mudei para trabalhar, meio desgostoso com algumas coisas da vaquejada, abandonei a vaquejada. Assim, abandonei, não abandona, né? Você assiste e tal, mas eu não tinha como competir. Inclusive, competi no Pará com um amigo meu, Queiroga Júnior. Ganhei um primeiro lugar no Pará, com cavalo emprestado, corri de madrugada e deu certo. É uma das corridas que eu corri lá. Corri 3 corridas, ganhei um primeiro lugar em 2014. Com o finado Alex, que era um dos aqueles que eu mais admiro também, estava, né, nessa corrida. E aí, quando foi 2019, eu comprei um curso, que era a fórmula de lançamento, e eu fiz a fórmula de lançamento para lançar, para ensinar desenvolvedores, para eles conseguirem emprego, sabe, fora, remoto e tal, que era mais ou menos o que eu vivia, né? E aí, quando eu estava fazendo, veio a pandemia. Eu fui para o Brasil e eu não sabia, com 2 dias, fechou tudo. Então, eu ia ficar 3 semanas no Brasil e fiquei 6 meses no Brasil, durante a pandemia, Covid, né? E aí, na pandemia, era só trabalhar, ficava dentro da fazenda. A gente tinha fazenda, graças a Deus. E aí eu comecei, eu disse, ah, vou produzir um negócio que eu não... Que eu, sabe que eu falei que era indignado com algumas coisas? Eu disse, putz, os caras vão pra vaquejada, não se prepara, só segue os outros. Aí vai um profissional, faz um negócio, o cara nem se questiona se o que ele tá fazendo é bom. Ele só repete, porque o cara é um profissional. Não necessariamente tudo que o profissional vai fazer é bom. E talvez seja até bom, mas seja bom para ele que está naquele nível. Mas para você que está começando, você não deveria estar fazendo isso, focando naquilo. E eu falei para uma tia minha, que sempre me apoia em tudo, Lindóia. Ah, Dóia, eu quero fazer alguma coisa vaquejada. Ah, faz, vai embora. Ela sempre me apoia em tudo, então eu fui logo pedir a ela, que eu sabia que ela ia me apoiar, enfim. E aí eu comecei, fiz os vídeos sem produção nenhuma. E acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz até, inclusive.
Começou na pandemia.
Na pandemia, cara, sem roteiro, sem produção.
A pandemia mudou a vida de muita gente, cara, porque o podcast nordestino começou também durante a pandemia, cara, olha só.
Exato.
Graças a Deus.
Eu tava na fazenda, dava pra gravar aquele conteúdo de vaquejado, de cavalo. E também eu comecei, teve muita live na pandemia, começou esse boom de live no Instagram, né? E eu lembro que eu vinha de, acho que Gilcinho Diniz, que é um cara que prepara cavalo. com o pessoal do Vaca Branca, Áreas Vaca Branca. Não, foi outra live, mas aí o cara treinando. E eu comecei a botar em prática. Eu tinha gravado alguns vídeos já em 2019, eu nunca soltei esses vídeos. Foram 3 vídeos que eu fiz, assim, na câmera mesmo, 15 minutos e tal, falando das coisas que eu era indignado, a vaquejada, que a vaquejada deveria ser treinada. E aí eu fiz mais ou menos vídeos desses na fazenda, coisas que eu queria falar sobre a vaquejada, que eu não aceitava tanto, que deveria ser. E aí 2020 começou, 2021 produzi muito.
Foi construindo um público
e
ali,
e 2022
né?
Foi. Só que, como eu te falei, era difícil, ninguém queria falar. Uhum. Não.
Imagina.
Só eu que...
Tipo, porque você tipo, começou produzindo os conteúdos você sozinho, falando, né, nos uhum. vídeos, e depois você começou a querer a interação, né, que eu até coloquei aqui, né, um dos top para a gente falar, né, que foi a dificuldade que você teve de fazer lives com as pessoas do meio, né?
Com os vaqueiros, exato. Porque também, assim, eu não eu morava no Canadá, eu tive uma história na vaquejada e tal, e eu não era, bora dizer assim, pilotão de frente. Mas eu também não era tão ruim depois que aconteceu esse negócio, que eu fiquei meio indignado, que eu digo, eu tenho que... Então eu tinha uma boa média de ganhar.
Uhum.
Eu lembro que na época eu tinha mais ou menos 50%. Poucas pessoas tinham 50%, então eu sempre batia minhas senhas e sempre entrava na festa. Não que ganhasse primeiro lugar, mas eu entrava. Então eu tinha uma boa média de cerca de 30... Eu media, cara, o que eu tinha. Quem é que mede? Vai pra vaquejada, você tem rendimento de 35%, 50%.
Cara, eu preciso melhorar nisso aqui.
Ninguém mede, exato. Uhum. Então eu sempre me cobrava muito, muito competitivo e tentava trazer coisas fora da vaquejada pra ajudar, tipo, preparação mental. Uhum. Ou repetir uhum. coisas, exercícios que você faz na vaquejada. Se você olhar, você não faz uma volta. O movimento da volta muda se você estiver no cavalo ou estiver sentado aqui? Não muda. Você vai fazer com o braço. Muda. Uhum. Por que você não pode treinar na cadeira?
Interessante, né, velho? Diga aí. E se alguém, se você for acho que quando você compartilhou essa ideia ali, assim que você, né, teve essa visão com muita gente, né, e tal, e imagina a recepção, né, da galera.
Foi muito criticado, porque você vai ver um cara aqui, putz, o cara não é profissional. Não ganhou nenhum título brasileiro, porque o pessoal quer acreditar só de quem tem essa autoridade uhum. de prêmio. E, para falar a verdade, uma das pessoas que mais trouxe ideias boas, lógico que eu peguei muitas ideias observando vaqueiros fazerem, porque os vaqueiros, eles têm a maldição do conhecimento muito grande. Porque se eu perguntar a Celso Vitória, como é que você derruba um boi? Se eu perguntar a Nego Edson, como é que você derruba um boi? Carlinhos Santos, Washington Luiz, Pedro Militão. Cara, dificilmente eles vão saber descrever o que eles fazem. Porque virou automático, então não está mais consciente, então está na mente consciente dele. Então ele só faz. E saber fazer é uma coisa, saber ensinar é outra. Então eu pegava e tentava desconstruir o que os caras faziam muito bem, para que os outros que não estão fazendo muito bem, que é lazer e esporte, que ele consiga evoluir, que ele não precisa estar no platô por 10 anos, o cara vai para uma corrida e não consiga se classificar. É triste, cara. Não tem esse que... Tudo bem que ele vá para... Tem essa questão de encontrar os amigos, tomar uma. Mas você correr 5 corridas, você não se classificar. Não ter o prazer de ir lá na disputa, que é uma sensação diferente uhum. da disputa. É uma boiada diferente, é um clima diferente. Você gosta? Quem é que imagina. Gosta? Então, nossa. Por que você não pode fazer algumas ações em casa, com a cadeira? Você tem um show. Protetor em casa e você tem essa melhoria contínua a longo prazo. Por que não? Uhum. Será que eu tenho que ganhar um primeiro lugar, ser um campeão nacional uhum. para falar isso. Então foi muito criticado. Por que uhum. esse cara tá falando isso?
Com base, né, em todos os seus conteúdos e todo o conhecimento que você tem transmitido através do Instagram, eu até aqui foi no meio da conversa da gente assim, eu tô com o roteiro aqui, né, que eu fiz, que eu lhe mandei uhum. e tal, mas me veio essa ideia aqui agora, né, que eu vi que você, tipo, vai do básico ao avançado lá, né, e além de trazer muita informação, traz também muitas análises, né, de vaqueiros, de cavalos, de corridas, né, bota vídeo de corrida lá e tudo mais, e vamos fazer uma suposição aqui, né, se você fosse o meu coach de vaquejada, vamos dizer assim, eu nunca fiz nada, o que você me indicaria assim, para começo, para que eu tenha um início ali do zero, deixando de cometer muitos erros que a maioria da galera comete, que está começando.
Excelente pergunta. Primeiro você tem que ter uma montaria, que o pessoal fala, que é ser celeiro, né? Você conseguir se movimentar no cavalo, galopar, você conseguir se abaixar, esse tipo de coisa, porque vai precisar durante a carreira do boi. Então tem vários exercícios que você pode fazer. Tem vários exercícios na internet mesmo, lá no curso de Desconstruir na Carreira de Boi, eu tentei selecionar alguns que se assimilam muito mais com os movimentos da vaquejada, que a gente fala que lá eu coloquei como se fosse exercícios de preparação para correr boi, que é para te deixar um pouco mais celeiro, mais, com mais mobilidade para fazer aqueles exercícios. Então você tem que estar seguro no cavalo, porque senão se você não estiver seguro, você não vai se abaixar para pegar o rabo do boi, você não vai se abaixar para se pegar no cavalo para derrubar o boi, né? E uma das grandes formas de você fazer isso, você pode fazer isso isolado no cavalo, é bater esteira. Eu acho que é uma das boas, um dos grandes vaqueiros também, Bruno Neves, daqui do nosso Cariri de Serra Branca. Ele começou, eu sempre uso o exemplo dele, porque eu lembro que ele era um pouco mais novo que eu, e ele passou anos e anos batendo esteira, e depois foi puxar e foi muito mais fácil essa transição. Então, tá começando, tenta bater esteira, tenta aprender, tá seguro dentro de um cavalo, que também não vale a pena uma queda, né? Para você se machucar, perder uma vida por causa de uma competição. Então, vai bater esteira, passa um bom tempo, você vai aprender a controlar um cavalo, você vai aprender a olhar a carreira do boi, controlar a carreira do boi. Uhum. E quando você virar para você dizer, eu quero derrubar boi, aí você vai tentar fazer sempre a carreira do boi, que é uma das coisas que as pessoas não pensam, a carreira do boi não é só derrubar. Lógico que talvez o maior foco é na faixa, que faz o boi cair, o pessoal quer ver o boi cair, mas para chegar na faixa e ficar muito mais fácil, desde a cancela você tem que se preocupar naquela carreira do boi, né? Então o pessoal não tem muita essa consciência. Eu estava conversando inclusive com um seguidor, o Júnior Boy, que é muito inteligente sobre vaquejada. Ele fala, cara, eu sou criticado, e o pessoal ri de mim também quando eu falo sobre isso, de investir em fazer uma boa carreira do boi, que é uma carreira que o boi não corre muito. Um dos maiores desafios que a gente tem com o boi é a velocidade. Porque vem correndo muito e você tem que manter aquele boi entre as duas faixas. Quanto mais rápido, mais difícil, né? De você derrubar, o seu cavalo tem que acelerar mais e o boi ficar. Porque quando ele vem com muita velocidade, como é que você vai fazer? A inércia vai tender a manter ele na velocidade, né? Que é uma coisa que é muita física ali também, né? Na vaquejada.
É verdade.
Então, se você fizer mais, ter essa noção de carreira, o que é uma boa carreira? Pelo menos ter uma referência de uma boa carreira. Eu lembro que a minha referência era de Alex. Hoje em dia é de Carlinhos Santos, que ele tende a correr os bois que facilite muito na faixa para ele. Então, moderar a carreira do boi, posicionar o cavalo dele para sair mais. Então, ele é muito inteligente, o Carlinhos Santos, que eu acho que até o Edgar falou dele, que falou. Admira também.
Inclusive, eu convidei o Edgar e vou convidar agora também.
Já convido o Carlinhos Santos.
Sinta-se convidado, Carlinhos Santos.
É um dos caras mais inteligentes de correr boi hoje em dia. Assim, ele faz tudo na carreira para que fique mais fácil na faixa. Então, se você entra na vaquejada e você não sabe disso, que o cara só fala, tu tem que ser duro, né? Derruba.
Uhum.
Putz, vai ajudar um iniciante? Não vai, né? Então, tenta buscar referências, ver o que é uma boa carreira que vai te facilitar derrubar o boi na faixa. Acho que se você tiver essa consciência já e você for pra vaquejada com isso, você vai tender a ter um resultado melhor. Vai progredir mais rápido. Porque tudo vai ser difícil quando você começar. Podcast foi difícil.
Exato.
Falar inglês pra mim foi difícil. Falar, cara, imagina. Uhum. A gente passa 3 anos para falar.
E aperfeiçoando, né?
E dá para aperfeiçoar, mas você tem que querer aperfeiçoar. Porque senão tem aquela maldição do bom o suficiente, né? Que você chega no bom o suficiente e você fica estável ali, confortável.
Exatamente. Como é que diz? Você se acomoda, né?
Você se acomoda.
Exatamente.
Você, qualquer coisa, você tende a começar e ficar bom o suficiente. Talvez, não sei se você toca violão. Eu toco violão, mas eu sou bem ruinzinho. Porque eu nunca investi. Eu consigo olhar a cifra e tocar uma música. Mas eu não consigo pegar a música de ouvir, não consigo afinar um violão. A mesma coisa na vaquejada, você pode ir lá e você derruba um boi. Que é um boi derrubando pouco, um boi magro.
Uhum.
E quando você pegar um boi ligeiro, e um boi forte, e vários bois fortes, e boi que tem um centro de gravidade baixo, que é esses boi preto, que é mais difícil de derrubar.
Tá, cara, preparado? Você vai falando aí das partes técnicas, e eu vou me lembrando de vários momentos do podcast, nos dias que eu recebi, né, os vaqueiros aqui. E você falando dessa questão também, eu até perguntei a Pedro Militão no dia que eu fiz o podcast com ele, né, que eu não sabia, eu achava que a maioria dos vaqueiros, falei isso com o Edgar também, não treinava, porque o cara praticamente toda semana tem vaquejada. Tem uma vaquejada hoje aqui no Ceará, semana que vem já tem outra vaquejada na Paraíba. Passa a semana viajando para fazer essa outra vaquejada lá. Não, cara, então o cara só vive de vaquejada em vaquejada e o treino é ali na hora, mas não, né? Também tem o tempo de treinar e que treinam, né? O Pedro Militão, eu lembro de uma coisa que me marcou, que ele falou, que teve um cavalo que tinha várias coisas para consertar nesse cavalo. E ele, tipo, pegava, o único tempo que ele tinha era ali na hora do almoço, né? E ele pegava e exaustivamente, ele repetia, ia de novo, repetia, ia de novo, até, né, pegar o jeito, até o cavalo também pegar o jeito que devia pegar. Entendi. E dizer, não, esse cavalo tá pronto para ir para a corrida. E mesmo assim ainda correndo o risco de não acontecer como imagina, né, ali na hora da corrida. E isso também é muito interessante, sabe? Que traz também para todo o público aquela questão de desmistificar, né, os preconceitos criados para com a vaquejada, né? E tem um assunto também que eu ia deixar para o fim, mas já vou pegar logo, porque por você ter essa visão tão técnica, Aécio, e ter essa criação de conteúdo também tão técnica, né? Isso que eu ia, que me veio aqui, né? Eu não tinha colocado no roteiro, mas, cara, muita gente já, tipo assim, já discutiu contigo, pessoas que são contra a vaquejada, né? Já discutiu contigo e tal. Qual o teu argumento, assim, cara, para defender a vaquejada? Que ainda tem muita gente que ataca. Tem muito conteúdo que eu faço em podcast nordestino e tem uns bobão lá que vai lá nos comentários, falam besteira, sabe? Algum ou outro. Eu ainda, né, me ocupo ainda a explicar. Mas muitos eu digo, não, deixa ele, né, com a ignorância dele aí. Mas você já teve, assim, que explicar para alguém?
Eu fiz um conteúdo.
E por que você fez
um inglês, conteúdo? Inglês, eu nunca soltei esse inglês. Ou esse vídeo em inglês. Que foi com a vizinha minha que viu um vídeo meu e veio questionar, né? Que
ela é estrangeira, ela.
É, e ela é vegana, então tem toda essa questão de proteção animal. E aí eu fiz um vídeo com ela, que foi bem interessante. Mas eu acho que ela foi bem educada. Não foi só julgar. Mas... é, a vaquejada, lógico, cara, deve ferir um pouco, como várias outras coisas ferem. Se você pegar uma briga entre ser humano no UFC, é um puta entretenimento, né, pra quem gosta e tal, e fere. Mas lógico que tem essa questão do animal, né, mas sei lá, o futebol também fere, também agride.
Outros esportes que também são com animais, né? Hipismo, entre outros esportes, né?
E ali você exige do cavalo, não tem como você dizer que é isento. E acho que um bom argumento é, você tem pet, ela tinha um pet. E você acha que é justo um gato, né? Ela criava um gato. Então você acha que é justo manter um gato dentro de casa? Não, não sofre. O gato não foi criado pra...
Exatamente.
Entendeu?
O cachorro, na essência do cachorro, né? Eu crio cachorro, eu entendo um pouco de cachorro, que eu pesquisei bastante pra poder criar, né? Que eu crio pitbull. E na essência do cachorro, ele deve caminhar por dia 80 quilômetros, cara. É o normal pra um cachorro. E a gente mantendo eles dentro de casa, melhor você acha casa. Que ele tá totalmente feliz?
Fora de casa, porque pra